mensagemrestauradora.blogspot.com.br.
Vanderlei Nunes, mais uma vez com você, é um prazer muito grande poder falar com você. No nosso último encontro, eu falei sobre o Salmo número 46 e quero continuar falando com você a respeito disso. Tá? Então nós temos aqui, eu citei o verso 7, que diz: o Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aí eu falei aquela questão do Deus das batalhas, do Deus guerreiro do Antigo Testamento, que as pessoas têm trazido para os dias de hoje, sobretudo aquelas campanhas mirabolantes que são feitas, que vão, todos os teus problemas serão resolvidos, aquelas coisas todas que existem, que não suportam um estudo sério, não suportam um confronto com a realidade, e muito menos com o Evangelho mesmo, porque se torna apenas uma negociata e uma quebra de tudo aquilo que nos foi dado segundo a graça do Senhor Jesus Cristo. Então, é disso que nós estamos tratando aqui, e nós estamos tentando mostrar justamente que a observação que eu devo fazer no texto do Antigo Testamento e tratando dos Salmos é de como eu posso pegar tudo isso e fazer uma aplicação para a minha vida, e não literalizar o que culturalmente nem os judeus conseguiram, porque nem eles conseguiram guardar a lei. E entender também o Salmo 46, com a maioria deles, eram louvores. E aí estão cheios de poesias, cheios de linguagens metafóricas, figuradas. Tentar sempre fazer essas colocações para que vá abrindo de fato a nossa visão com relação a essas coisas. E entender que a visão para nós é podermos observar, a lição para nós é podermos observar o texto com mais abrangência, para que eu me torne a melhor pessoa, para que eu me torne alguém realmente que creia no Evangelho para a vida, não esperando coisas mirabolantes nem milagres extraordinários, tentando resolver apenas meus problemas, que o Evangelho não foi feito para isso. O Evangelho foi feito, foi trazido e nos é ensinado para nos melhorar como pessoas, como cidadãos, como pais, filhos, amigos. É para isso que o Evangelho foi nos dado, e para a vida eterna, que é o principal. Não foi para que ninguém se locuplete, não foi para que ninguém venha melhorar financeiramente. Melhorar financeiramente é com trabalho, com estudo, entendeu? Porque nessas coisas já estão embutidas nela a bênção de Deus. Dei lá no começo, quer ver? A bênção de Deus: com o suor do teu rosto ganharás o teu pão. Já está aí a bênção. Ele diz: olha, com o suor do teu rosto ganharás o teu pão. Está a bênção de Deus aí, quando ele diz que você vai ganhar o seu pão com o suor do teu rosto. Você está em Cristo? Pronto, você já está abençoado no sentido de que você vai trabalhar. Agora, faça isso cada vez mais com inteligência, buscando o melhor caminho. É como dizia um amigo meu, infelizmente nesse sentido aí nós o perdemos, já faleceu, mas ele tinha algo que era muito interessante que ele dizia com relação a isso. Ele dizia assim: Vanderlei, ganhar dinheiro, era negociante, comerciante, ele dizia: Vanderlei, ganhar dinheiro não é força, é jeito. Ele era um excelente comerciante, né? Então ele dizia: olha, não é força, é jeito. E é em tudo na vida. Então nós temos que, de maneira inteligente, buscar o nosso caminho. E nisso a bênção de Deus já está. Você fica procurando chifre em cabeça de cavalo, aí não dá. Entendeu? Você fica insistindo em algo que não é para você. Então, busque pesquisar. Existem técnicas para a gente compreender o que está acontecendo com a gente. Então, muitas vezes nós não sabemos e ficamos lidando com situações que não vão nos dar resultado nenhum. Então, você quer resultado diferente, tem que fazer diferente. Pode ficar fazendo a mesma coisa que tem dado o mesmo resultado para você. Tem dado o mesmo resultado até o dia de hoje, então, para que eu tenha um resultado diferente, tenho que fazer algo diferente. Isso é lógico. Eu, continuando aqui com o texto: o Senhor dos Exércitos está conosco, Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aí ele vem e fala, vinde contemplar as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os fins, até os confins do mundo, quebra o arco, despedaça a lança, queima os carros no fogo. Então, se eu não observar isso com a visão do Antigo Testamento, com a visão de vários, de alguns milênios já passados, com essa visão do Deus guerreiro, pegar tudo isso, embrulhar tudo e trazer para hoje, eu vou me arrebentar. Eu não terei o resultado que eu acho que o texto diz que eu terei. Tá? Continua. Aquietai-vos e saber que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, Deus de Jacó é o nosso refúgio. Então, meu querido, como a gente já andou falando sobre essas questões, é muito bom agora a gente aplicar, a gente começar a aplicar. Como é que eu posso fazer então com o Salmo 46 e com tantos outros e com os textos do Antigo Testamento? Voltando, 46:1, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Como? Para eles era como algo muito pessoal que lutava com eles. Como eu posso fazer isso hoje? Lembre-se que para eles Deus estava muito longe, estava muito separado deles. Você lembra que existia um templo? Você lembra que existia um lugar santo? Tinha um pátio, um átrio, um lugar santo e um lugar santíssimo? E para entrar no lugar santo, no lugar santíssimo, existia um sacerdote, um levita e um sumo sacerdote? Para você tem isso? Se alguém vive debaixo do sacerdotalismo ainda hoje, que tem o pastor que é muito santo e que intercede, que ele é o homem de Deus, você não é, que você passou a semana toda cuidando da sua vida, e aí num dia especial, seja numa quarta, seja num sábado, seja num domingo, pela manhã e à noite, você vai lá receber a bênção do pastor, que é um homem melhor do que você, que vai interceder você, saiba que tem essa má notícia para lhe dar, você está vivendo no sistema sacerdotal. E aí, outra má notícia, vivendo no sacerdotalismo, você está pisando no que Jesus fez. Entendeu? Outra má notícia, você caiu da graça, como Paulo diz, né? Então, vive pela lei, caiu da graça. Entendeu? Então, é preciso compreender isso. Então, como é, Vanderlei, que Deus, então, é meu refúgio e fortaleza? Com a consciência que você tem, primeiro, porque você não é judeu, o véu se rasgou para o judeu, foi feito um novo concerto, e para você foi feito o concerto em Cristo. Você não conheceu concerto nenhum, você está em Cristo. E está nele, ele está em você o tempo todo, na sua vida. Ele está em você, não é que ele esteja dentro de você, é que ele está na sua vida. Não há mais restrições para a vida de Jesus em você. Que Jesus é o que você pode conhecer de Deus, que se manifestou de Deus, por isso que eu estou falando de Jesus como o caminho, a verdade e a vida, está em você. Todas essas coisas estão em você. Todos os benefícios da cruz foram imputados, entendeu? Colocados em você. Então é compreender isso. Então é nesse sentido que ele é o teu refúgio e a tua fortaleza e socorro bem presente na tribulação. Quando eu compreendo que eu estou em Cristo e nesse mundo eu estou sofrendo dificuldades, como ele diz aqui, tribulações, então estou sofrendo dificuldade, isso faz parte. Isso não quer dizer que Jesus não esteja comigo ou não esteja de algum modo, quando você está passando por dificuldade, é porque não estou agradando a Jesus. Mas se você for levar isso a sério mesmo, em que momento que você agrada a ele totalmente? Quando é que você, porque se você agradar, como coloca, para você entender bem, trazendo Deus para a questão pessoal, se você conseguisse agradar Deus completamente, você não precisava da humanização de Deus em Jesus. A humanização de Deus em Jesus é graça. A graça é dada para quem não pode por si mesmo se justificar. Mas quem pode se justificar por si mesmo? Ninguém. Por isso, você precisa da graça, Jesus Cristo. Compreendeu? Então, quando eu entendo isso, aí as coisas mudam. Aí eu começo a observar melhor as coisas, enxergar com olhos gentílicos e não olhos judaicos. Então, no sentido de hoje, e neotestamentário, gentílico, que eu digo que Deus é o meu refúgio e fortaleza, que eu estou seguro nele, não que eu esteja seguro fisicamente, não vai me acontecer nada. É verdade? Você não fica mais gripado? Você não adoece mais? Você não se decepciona com as pessoas? Você não tem tristeza mais? Nenhum parente seu morre? Não existe mais acidente de carro em ninguém que você conhece, na vida de ninguém? Você não tropeça e torce o pé? Então tudo isso pode acontecer com todos nós. E você mesmo assim está seguro, porque você compreendeu agora em Cristo, no pensamento neotestamentário, que você vive em Cristo para além dessa vida. Aqui você terá momentos em que você sentirá um verdadeiro livramento. Acontecerá. Haverá momentos que você não terá o livramento também. Esses momentos acontecerão. Isso diz alguma coisa, que você é melhor ou pior? Não. Algumas dessas coisas são decisões errôneas que você toma com relação à sua vida, sim. Outros momentos você tomou a decisão certa, fez tudo direitinho, mesmo assim a coisa deu errada. Não tem ninguém te provando e nem te amaldiçoando, não. É a vida que Deus pôs você aqui, você viver. Então, qual é o compromisso dele comigo? O grande compromisso dele com você? Ele já foi dado, a vida eterna. Em que ele vai dizer, a promessa que ele nos deu foi a vida eterna. Então, quando eu entendo que a grande promessa que me foi dada foi a vida eterna, aí eu vou e vou ficar tranquilo, né? É bem aqui, ó, primeira epístola de João 2 e o verso 25 diz, e esta é a promessa que ele mesmo nos fez, a vida eterna. Então, meu querido, por isso eu tenho que observar melhor os textos bíblicos e fazer essa com discernimento, olhar as coisas, tentar olhar as coisas com um pouco mais de discernimento. E aí ele diz aqui no verso 2, porque não temeremos, ainda que a terra se transtorne, os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Mas por quê? Se eu puder me livrar, eu vou me livrar. Hoje você tem aí a ciência meteorológica, que você sabe até quando vai chover, quando não vai chover, o que vem. Há pouco tempo nos Estados Unidos nós tivemos aí uns problemas com o tempo, né? Furacões e tantas coisas, e os norte-americanos sabiam o que iria acontecer. Antecipadamente, as pessoas se cuidaram. Teve gente que saiu de casa, foi para cada família, em outro estado, onde não ia passar não lembro se era um furacão, era alguma coisa assim. Então, que ia passar, e eles se livraram. Isso não é bênção de Deus? Não é. Mas é porque ele fez, ou são fenômenos da natureza completamente previsíveis pelo estudo, pela ciência. Entendeu? Então, essas bênçãos nós temos. Essas bênçãos nós temos. Então, existem coisas que você pode prever. E também, o mais importante de tudo isso, como já temos dado a ênfase, é que você está em Cristo. Se não houver o livramento físico, mas você está em Cristo. Se acontecer de você morrer, porque todo mundo tem um medo terrível, e temos realmente, porque nós somos seres físicos. Nós temos, na nossa estrutura física e psicológica, nós temos o chamado instinto de preservação. Então, a pessoa com as suas faculdades mentais normais, ele não quer morrer. Esse é um lado. Porém, a minha consciência em Cristo, mesmo fisicamente, no meu entendimento, não querendo morrer, mas compreendendo essas coisas, quando a morte chega, seja para mim, seja para pessoas que eu amo, eu pelo menos compreendo, não me decepciono com o Deus que creio, porque sei que é um Deus para além da vida. Deus para além desta vida. Então, quando eu compreendo isso, eu terei a dor da perda do ente querido, de alguém que eu amo, terei. Porque essas coisas podem acontecer pelo mundo que nós vivemos. Mas eu terei o consolo, o conforto de que o Deus que eu creio está para além dessa vida. E é o Deus que vence a morte. E para ele, morte não há. Entendeu? Há para mim que estou neste plano físico e vejo as coisas com esse olhar. Então, quando eu começo a observar assim, eu fico pelo menos mais confortado e consolado. E aí não entro para o campo do desespero. E nem digo, eu não creio mais em Deus, é porque eu pensava. Ou então eu começo, como sou instruído por determinados mentores, e que é porque eu pequei, porque eu estou em pecado, é porque fulano morreu, porque pecou. Quer dizer, aí sempre tem uma desculpa para destruir o outro, para diminuir a pessoa do outro, para defender aquilo que me ensinaram como fé. E não assumir de fato o que de fato aconteceu. Morreu, e é um fato. Morreu, porque isso, a morte faz parte da vida. E nós estamos aqui, como eu tenho comparado, dentro de um caldeirão, nosso planeta Terra. E depende da posição, ele está pegando fogo, depende da posição que você está no fogo, sendo aquecido. Imagine um caldeirão cheio de água, aquecido, claro que embaixo, no fundo. Qual o lugar que será aquecido mais rapidamente? Não é a parte de baixo? Mas se continuar sendo aquecido, todo o caldeirão não estará fervendo mais tarde? Com certeza. Então aí é aquela questão, onde você estiver, se você mora num lugar que é suscetível a ter catástrofes, e sempre tem, por várias situações que lá existem, você estará sujeito, como é o caso do próprio Chile. Em lugares no Chile, onde você está sujeito, eu tinha um amigo que viajou para o Chile e disse que escapou por pouco, né? Então, aqueles tremores terríveis de terra que saiu destruindo tudo. Na Itália tem locais, como você tem visto aí na TV, nos noticiários, que são altamente suscetíveis a terremotos. Tem acontecido continuamente. Mas há lugares que não são suscetíveis a isso. Eles podem ter seca, pode ter muita água, mas não tem terremotos. Então, eu preciso entender isso. E quando eu compreendo como as coisas funcionam, eu me torno menos místico e fanatizado. E passo a crer num Deus muito maior e muito superior a essas coisas. Que eu desenvolvi o meu pensamento, que não é mais um pensamento de 3 mil, 4 mil anos passados. Mas eu trago esses textos de 2, 3 mil anos e faço uma leitura deles hoje com o entendimento que tenho hoje de ciência, de tecnologia, de tudo aquilo que está nas minhas mãos hoje. E não deixo de ter menos fé por causa disso. Você está entendendo o que eu quero colocar? E faço uma leitura sóbria, uma leitura inteligente, uma leitura na qual eu possa de fato adorar a Deus dentro da realidade daquilo que eu tenho hoje e do que creio. Então, aqui mesmo, você tem o verso 10, que eu posso aplicar muito claramente para hoje. Aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Fique tranquilo. Saiba que Deus é Deus, e que lhe deu todas as possibilidades. Que você está aí, basta que você use aquilo que lhe foi dado. Não fique procurando o que já lhe foi dado. Não fique comprando o que já foi dado para você de graça. Foi dado para você de graça, você está querendo pagar para obter aquilo que já lhe foi dado. O que você precisa é de conhecimento com relação ao que lhe foi dado. Está igual uma pessoa conhecida minha, gastou uma fortuna comprando um determinado livro e veio falar comigo. E aí eu fiquei sabendo o que tinha acontecido, no sentido de que o livro que ela estava procurando, sabia que ela tinha comprado, mas que esse livro estava disponível na internet em PDF, grátis, e ela gastou uma fortuna, muito caro, pois chegou falando, olha, eu comprei esse livro e tal, 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 muito difícil de ser encontrado e tal, e falando, não só esse livro, mas tantos outros desse mesmo assunto, você encontra em PDF na internet, você pode baixar o livro. E se você tem dificuldade com o livro digital, que a gente gosta de, eu também sou dessa turma, gosto de pegar, arriscar, a fazer minhas anotações, você pode baixar o livro e inclusive imprimir o livro. Isso de graça. Ah, é mesmo, eu não sabia. Poxa vida, entendeu? Então, é isso que eu quero dizer. Muitas vezes, é o que acontece no Evangelho, está disponibilizada a graça de Deus, o amor de Deus. Tudo que você poderia ter, você já tem, já está disponível a você, mas você não abraça, porque não conhece. Aí fica pagando por aquilo que você já tem. Meu queridão, inscreva-se no nosso canal do YouTube, leia nossos artigos no nosso blog. Você pode também curtir nossa página no Facebook. Inclusive também, fale do nosso trabalho para outras pessoas, indique o programa, também nosso programa de rádio, a 89,5. Divulgue para pelo menos 5 pessoas que você gosta e que você sabe que necessitam disso. Tá bom? Um grande abraço.
Mensagem restauradora.blogspot.com.br